da gratuitidade e da universalidade, que é preciso continuar a tomar medidas para que esta ideia de sociedade comunitária, organizada, eficaz na prestação de cuidados de saúde se mantenha. Parando e pensando no país que queremos ser, há assim três pilares virtuosos para responder aos desafios do SNS. Primeiro, uma política de aposta nos recursos humanos e de que são exemplo, aquilo que já fizemos de valorização da carreira da enfermagem. O que propusemos nos dias de hoje, depois de um amplo diálogo com os sindicatos, aprovado em Conselho de Ministros para a valorização dos médicos. Ou ainda, aquilo com que nos comprometemos até ao final do ano, a criação da carreira de técnico auxiliar de saúde e a valorização contínua de outros profissionais. Um segundo pilar, de reforço da política de investimento que está nas ruas, nas cidades, nas aldeias do nosso país, de requalificação dos centros de saúde, de construção de novas unidades de saúde familiar, de construção de novos hospitais, como é o caso, por exemplo, do Hospital Central do Alentejo. Mas também na forma como organizamos. A generalização das unidades de modelo B, que permite atrair e fixar novos profissionais, ou as novas unidades locais de saúde, sim, são a grande reforma que o país precisa, que a saúde precisa, para continuarmos a fazer o que fizemos nos últimos 44 anos. Conhecemos os perigos, senhoras e senhores deputados, conhecemos as legítimas aspirações individuais dos profissionais, a dificuldade que existe na regulação, no setor da saúde, na coexistência do setor privado com o setor público, mas recusamos-nos a desistir. Porque nada, nada se pode fazer contra a vontade do povo e o povo não deixará perder esta conquista, como escreveu Arnaud, que assegurou que estaria nas primeiras filas, caso fosse preciso fazer um levantamento popular. E por isso, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, no 44º aniversário do Serviço Nacional de Saúde, o Grupo Parlamentar do PS reafirma aqui o seu compromisso e, se necessário for fazer esse levantamento popular, aqui estarão mais 120 deputados ao lado do povo português para defender o SNS. Muito obrigado.
Muito obrigado. O senhor deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, tem a palavra o senhor deputado Guilherme Almeida, do Grupo Parlamentar do PSD.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhores ministros, senhor deputado Luís Soares, esta semana o país ficou a saber que, mais de um ano depois, as negociações entre os sindicatos médicos e o Ministério da Saúde para a definição das novas grelhas salariais e do regime de dedicação plena terminaram sem acordo. Esta falta de acordo terá efeitos negativos na mudança do SNS e na saúde das pessoas, alerta Pedro Pita Barros. O Governo inicia uma reforma importante de costas voltadas para os médicos de Serviço Nacional de Saúde, aqueles que, quando dava jeito, eram chamados de heróis, mas que estão cansados, desmotivados e mesmo frustrados por não conseguirem o seu esforço reconhecido, por não conseguirem dar resposta aos doentes e por não verem os sinais de melhoria verdadeira das condições de trabalho e de realização pessoal. Mesmo os aumentos prometidos para os médicos que aderirem ao regime de dedicação plena, depois de pagar os respectivos impostos, ficam muito aquém do anunciado, para além de implementarem uma significativa perda de direitos e de qualidade de vida. Exige-se cada vez mais horas e dias de trabalho aos médicos que já estão exaustos e que acreditam cada vez menos em quem, ao fim de 8 anos, lhe dá com uma mão para depois lhe tirar com as duas. O que lhe quero perguntar é, pois, se o Partido Socialista concorda que os médicos, para terem um aumento mínimo desse nome, tenham de passar a ter de fazer 250 horas de trabalho de suplemento por ano, mais 100 do que atualmente, ou que tenham de trabalhar aos sábados. E faço-lhe ainda uma segunda pergunta, que é ao mesmo tempo um repto. Vai o Partido Socialista cair finalmente em si e ouvir as avisadas palavras do seu presidente Carlos César, que ainda há dias vos recordou que o PS não é dono do país, nem o único a ter as melhores ideias ou a ter sempre as boas ideias, recomendando-vos mais abertura às propostas dos outros partidos, um conselho particularmente oportuno na véspera da discussão do debate orçamental e de tantas propostas válidas apresentadas pelo PSD. Disse.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Guilherme Almeida, agradeço a pergunta. Bem, eu confesso que se há matéria em que o PSD não podia vir aqui ao debate perguntar é sobre a matéria dos direitos dos trabalhadores. E na área da saúde em particular. Basta recordar, e os médicos não se esquecem, de que entre o período 2011 a 2015 os senhores cortaram nos salários, cortaram nas horas extraordinárias, cortaram nas horas de qualidade, cortaram em tudo, senhores deputados. A memória dos médicos e dos profissionais de saúde é a memória dos cortes. Mas, feito que está essa contrição, eu não queria deixar de responder ao seu repto. Porque, de facto, aquilo que nós trazemos como imagem da nossa governação é precisamente o contrário. É a recuperação daquilo que os senhores cortaram e ainda a ampliação. O processo que o senhor aqui falou, de diálogo com os sindicatos, é um processo que culmina com propostas que são boas para os médicos, de valorização profissional. Foi o que fizemos relativamente aos enfermeiros e continuaremos a fazer relativamente aos outros profissionais de saúde. E por isso, senhor deputado, confesso que estranho, mas se é um ato de contrição, é bem-vindo ao debate na defesa dos direitos dos trabalhadores na área da saúde também. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra para uma intervenção em nome do Partido Livre, o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, caras e caros concidadãos nas galerias, a todos desejo um bom regresso aos trabalhos parlamentares. Conta-se que um dia um estudante perguntou à grande antropóloga Margaret Mead qual é que era o primeiro sinal de civilização. E esperava que a resposta fosse a invenção da escrita, ou a construção de alguma grande infraestrutura, as pirâmides, a arte, ou qualquer outra resposta. E a resposta, segundo se diz, e ficou depois gravada nas memórias desse estudante, foi que o primeiro sinal de civilização era o fémur quebrado de um humano, encontrado numa escavação arqueológica, quebrado e depois sarado. Isso quer dizer que alguém ali tirou do seu tempo, tirou do seu trabalho, para curar alguém que era da sua espécie, alguém que era da sua família, um outro humano. Significa que, a partir daí, não deixar ninguém ficar para trás, não deixar ninguém perder-se por causa de um fémur quebrado, que era normalmente o que acontecia, é um sinal de civilização. E, portanto, o SNS, no nosso país, é um dos maiores sinais de civilização que este país já construiu. E, portanto, a nossa escolha em relação ao Serviço Nacional de Saúde é muito simples. É que queremos manter o país de acordo com esse sinal de civilização que nos norteia, ou devemos deixar perdê-lo? Isso custa dinheiro. Quer dizer, ao contrário do que disse ali o deputado André Ventura, que é gratuito, mas custa dinheiro dos impostos. Claro que é gratuito e custa dinheiro dos impostos. É através do dinheiro dos impostos que ele é gratuito, e é assim que deve ser, porque nós queremos que o nosso país seja civilizado como desde a antiguidade quem curou aquele fémur quebrado era. Agora, para isso temos que ir buscar o dinheiro dos impostos onde estamos a perder e temos que aumentar o dinheiro dos impostos que vai para o Serviço Nacional de Saúde, acabar com a sua sobre-orçamentação. Um dos partidos liberais mais antigos da Europa, o Partido Liberal Britânico, é exatamente consigo, Sr. Deputado,
acaba de Figueiredo, duplicar o seu tempo. Sr. Deputado,
e assim termino.
Sr. Deputado, tem de fazer o favor de terminar, já excedeu em 100% do seu tempo.
É verdade, e terminarei. Esse Partido Liberal Britânico propõe o aumento em 10% do Serviço Nacional de Saúde Britânico. A Iniciativa Liberal propõe que deitemos fora aquilo que já temos em nome de o desconhecido. Vai funcionar. É mais uma fezada. Senhor Ministro, eu pergunto-lhe a terminar. Disse-me que iria refletir na proposta do Livre para que os privados deem o mesmo tipo de reporte e informação que o público dá no mercado. Pergunto-lhe se já refletiu e qual é a resposta que tem a dar. O SNS não pode continuar a lutar com os olhos vendados e as mãos atadas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Peço desculpa. É para uma intervenção. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Cristina.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Ministro da Saúde e demais membros do Governo, o debate de hoje, no dia em que se cumprem 44 anos sobre a criação do Serviço Nacional de Saúde, está marcado por mais um falhanço. Contrariamente às suas declarações otimistas, as negociações entre o Governo e os sindicatos sobre o regime de trabalho médico falharam redondamente. E a verdade é que esta falta de acordo terá efeitos negativos nas mudanças do ESNS e na saúde das pessoas. Ainda hoje o advertiu o prestigiado economista Pedro Pita Barros. Para uma mudança real, não podemos mais aceitar um governo que está sempre um passo atrás das ideias do PSD. É preciso liderança. Este debate é, pois, mais uma boa ocasião para o Parlamento avaliar a política de saúde do Partido Socialista. Política enganadora, de promessas não cumpridas, marcada pela propaganda, má-fé e mesmo a mentira para além dos constantes zigue-zagues oportunistas. Promessa não cumprida foi garantir que em 2017 todos os utentes do SNS teriam médico de família atribuído. Senhor Ministro, propaganda é chamar a Operação Nascer em Segurança a encerramento de blocos de parto e de maternidades do SNS. Má-fé é enganar as populações, fazendo-as crer que todos os médicos do SNS receberiam aumentos salariais, quando a valorização será apenas para quem aceite o aumento da carga de trabalho e a redução dos seus direitos. Os médicos já lhe responderam, Senhor Ministro, as suas propostas são inaceitáveis e desmotivam ainda mais os profissionais de saúde. Eles, sim, são quem defende e mantém o nosso SNS. E mentira é dizer que o PSD foi contra a criação do SNS em 79, por ter votado contra a lei estatista que o PS então propôs, quando apresentamos o projeto de lei número 261, diploma que também instituiu o SNS e o Partido Socialista sabe-o bem. Zigue-zagues oportunistas são as abordagens contraditórias dos três últimos ministros da Saúde sobre as parcerias público-privadas na saúde, apesar de tão apreciadas pelos doentes e profícuas para o próprio erário público. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, que a governação socialista na área da saúde tem sido negativa, todos o sabemos. Mas convém avivar a memória àqueles que gostam de esconder a realidade. E a realidade é que em agosto de 2023 havia 1,6 milhões de utentes do SNS sem médico de família, mais 550 mil do que em 2015. A realidade é que em 2022 houve menos 4 milhões de consultas médicas presenciais do que em 2015, menos 18%. Em 2022 encontravam-se 235 mil doentes em lista de espera para cirurgia, mais 38 mil do que em 2015. E, finalmente, até julho de 2023, o investimento executado no SNS foi de 137 milhões de euros, apenas 16% dos 753 milhões de euros orçamentados para todo o ano. E perante a evidente experiência falhada de quase 8 anos de governação socialista na saúde, nós, Partido Social Democrata, não nos resignamos. Em junho passado, apresentamos propostas para um melhor acesso a médicos de família e redução dos tempos de espera dos doentes para consultas, cirurgias e exames. Propusemos o reforço dos cuidados continuados e paliativos, a melhoria do acesso ao medicamento e a valorização dos profissionais de saúde, condição que é essencial para a sobrevivência do Serviço Nacional de Saúde. O Partido Socialista chumbou todas as nossas propostas, da primeira à última, e eram mais 50 propostas com sectarismo e total ausência de compromisso. Foi assim que o Partido Socialista chumbou as propostas do PSD. Estamos cansados de ver o Governo Socialista sempre um passo atrás da realidade. E é certo que o Sr. Ministro da Saúde promete que agora é que vai ser, que desta vez é que é, e que a transformação do SNS numa gigantesca manta de unidades locais de saúde é que vai resolver todos os nossos problemas do acesso. O PSD não é contra as unidades locais de saúde, pelo contrário, somos a favor, e por isso é que já propusemos várias vezes, só que pretendemos a criação de uma forma mais faseada, mais com diálogo